Fala pessoal, estamos começando mais um RoiConcast, o podcast para te ajudar a vender mais. E hoje com uma convidada mega especial. Hoje eu estou aqui com a Patrícia Knippel. Ela entende tudo sobre e-commerce, tudo sobre estratégias digitais. E a gente vai conversar com ela e conhecer um pouco mais aí da visão dela sobre negócios, de como você também pode aproveitar e implementar uma estratégia eficiente de Omnichannel. Então hoje a gente vai conhecer aí a Patrícia. Oi Patrícia, tudo bem?
Oi, tudo bom?
Já te agradecendo. Lógico que é um EP diferenciado pra gente, né? Hoje a gente vai conversar aí um pouco mais a fundo nessas questões de Omnichannel. E eu queria inicialmente que você se apresentasse pro pessoal aqui, né Patrícia? Contar um pouquinho da sua jornada, como que você chegou no mundo do e-commerce, o que te atraiu, né, em atuar nesse setor. Conta aí pra gente um pouquinho da sua história.
Bom, eu primeiro agradeço o convite da Ciclo para participar do podcast. É uma empresa que eu sou fã, então muito obrigada por estar aqui hoje. Eu comecei no e-commerce na Livraria Siciliana, eu era assistente de compras. Lá atrás tinha a bolha da internet, né? Em 99 tinha a bolha da internet e todo mundo falando que era uma coisa que não ia fluir, não ia dar certo. Eu mesma sempre fui muito ligada em tecnologia, sempre amei tecnologia, sempre achei que sempre tem um aplicativo ou alguma coisa que vai facilitar a vida do consumidor ou da gente no dia a dia, né? Então, eu quis muito participar da loja. Eu fiquei na Siciliana por 3 anos e fui para o Submarino. Lá, o Submarino, para o mercado, na época, ele não era uma promessa, saía em todas as revistas, em todos os canais de comunicação, que o Submarino ia afundar, e não. O Submarino foi disruptivo em várias coisas, né? Fui pro Submarino sem medo nenhum, sem medo de ser feliz, trabalhei pra caramba. Cheguei no Submarino, eu me deparei com muita gente boa, né? E aí tinha muita coisa acontecendo, coisas que hoje já são mais fáceis de fazer, mas imagina você, há 20 anos, se comprometer com um consumidor a entregar, que tinha a entrega, né, o compromisso do Submarino, você comprava o pedido tinha que ser aprovado até as 15 horas e você receberia até as 21 horas. Que transportadora fazia isso? Os funcionários faziam as entregas, o compromisso do Submarino. Então, é um canal de vendas que eu me apaixonei. Eu costumo dizer que eu não sei trabalhar em outra coisa. Eu amo o e-commerce e amo tudo que ele traz. Tanto as coisas que a gente acerta, como as coisas que a gente erra, né? Porque todo mundo acertar todo tempo é mentira. E do Submarino eu passei pela Netshoes, depois eu fui para a Finac, eu ajudei, fiz parte do time de implantação da loja Electrolux, depois eu fiz parte do time de implantação da loja da Ikezaki. Ikezaki é um case, acho que, na vida de todas as profissionais que trabalharam lá desde 2014. Eu saí de lá o ano passado. A gente foi disruptivo em muitas coisas. Muitas pessoas viam a Ikezaki nos eventos e falavam o seguinte: quem é a empresa que faz isso para vocês? Quem é a agência que faz isso para vocês? E lá era o time, né? Era a menina do atendimento que fazia o agendamento, era o cara do design que fazia a entrada da porta, o controle de entrada e saída das pessoas. Era outra mocinha que trabalhava com atendimento, que fazia o acolhimento das influenciadoras para entrar nos estandes e das pessoas. Então, a Ikezaki, ela foi disruptiva em muitas coisas. Hoje a gente vê muita coisa que as pessoas fazem que a Ikezaki fez e a gente não, assim, acho que a gente não tinha ideia do tamanho que era tudo aquilo, né? Então, o que a gente fez muito na Ikezaki? A gente criou, em vários momentos, o clube VIP da influenciadora, que é você trazer a venda através da influenciadora e bonificar ela. Primeiro foi com produtos, depois foi com serviço, depois a gente conseguiu fazer uma parceria aí com grana. A gente dava dinheiro para essas meninas, gastarem com o que elas quisessem.
É como se fosse um sistema de afiliados junto com a influenciadora? Basicamente isso?
É. Só que como a gente não sabia fazer, o que a gente fez? A plataforma é Vetex, a gente fez através de uma uma adaptação técnica incrível, né? Dentro do Master Data, com cupom, primeiro a gente fazia a pontuação e ela trocava por produtos dentro do próprio site. E a gente foi se profissionalizando, né? A gente foi fazendo eventos físicos, levando essas influenciadoras para as lojas físicas, né? O evento era do site, né? Do online, mas levava essas influenciadoras até uma loja. Onde a gente fazia o quê? A gente pedia para que elas fizessem entradas, falassem no canal delas, nos Instagrams delas, falando, eu tô na Ikezak, eu tô num evento, eu tô na Ikezak da loja do Tucuruvi, na loja de Santo André. Para quê? Quando a gente fazia isso, por que a gente queria, né? Ikezak, ela é uma empresa que ela tem 57 anos. Então, imagina isso há 6 anos, quando ela tinha 50 anos, a empresa envelheceu e junto com ela, os clientes. Então, na segunda-feira, quando você ia lá, que são os dias do profissional de beleza, você via quem? Aquela tiazinha que cortava o cabelo, que coloca aquele secador na cabeça, que agora ela tá voltando, a vintage tá voltando. Mas você via essas pessoas. Nosso maior desafio era fazer o quê? Era rejuvenescer a marca. E como que a gente rejuvenesce a marca? Trazendo sangue novo, né? Respirando outras coisas. Então, a gente fez evento no E-Commerce Brasil, a gente fez evento na VTEX, no VTEX Day. A gente foi pro Ressaca Friends, a gente foi pro Anime Friends. E muita gente não conhecia a marca. E aí eu já até atropelei, né? Porque depois da Ikezak, a Drogasil, na implantação de Marketplace. E hoje eu tô na Synapcon, gerenciando algumas marcas dentro da Synapcon. Então, assim, a minha maior experiência com omnicanalidade foi realmente na Ikezak.
E eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente essa questão dos desafios no momento que a empresa teve que implementar essa questão da omnicanalidade, por exemplo, né? Porque o que eu vejo, né, também com experiência de mercado, a gente tem o desafio técnico, mas nós temos também o desafio cultural de implementar algo novo dentro de uma empresa, né? Que às vezes ela não roda daquela forma, ela não vende daquela forma. Como que foi na época essa transformação? Primeiro vocês tiveram que vender essa ideia internamente, convencer a direção, até colocar isso para rodar, ou não, eles já tinham uma visão junto com vocês que precisava, e aí foi um pouco mais fluido o processo?
Nós éramos o mal necessário dentro da empresa, né? O site, todo mundo estava entrando, né? Todos os e-commerces de beleza, todas as empresas de beleza estavam entrando no e-commerce, a indústria da beleza entrando no e-commerce, e a Ikezak é uma empresa familiar, oriental, já era complicado, né? Então, a gente tentou de algumas formas tentar aculturar, levar em eventos, olha o que acontece, olha o mundo como que acontece. E aí sempre a gente foi deixando um pouco de lado, né? A gente vai olhar isso daí, a gente vê isso. Mas a gente sempre foi lá, sabe? Resiliente, batendo na tecla e falando, vamos fazer e não sei o quê. E sempre tinha uma desculpa. Até que a gente fez. Sem autorização da diretoria da empresa. Nossa. A gente fez. A gente fez um primeiro evento de influenciadoras. E foi um susto, né? Porque a gente primeiro organizou tudo, fechou com todas as marcas e depois a gente falou, tá aqui o convite. Foi mais ou menos assim. É lógico que teve uma aceitação, né? Então, o primeiro evento foi na loja do Shopping Tucuruvi. A gente colocou num ambiente na loja que cabiam 40 pessoas e foram 120 pessoas. Entre influenciadoras, toda a equipe, né? A direção e as pessoas, a alta gerência, apareceram lá. E eles acharam incrível aquilo, aquelas meninas fazendo vídeos e falando, olha, eu tô na Ikezak do Shopping Tucuruvi, gente, olha que maravilhoso, olha esse produto. E aí isso despertou o quê? Despertou uma coisa que eles não sabiam que existiam. E por mais que a gente tivesse falado ali todo o tempo, né? Falar, olha, a influenciadora tá na loja, ela tá falando do produto que tá na loja. Então, a gente quebrou alguns paradigmas na Ikezak, que foi a questão de... imagina você em 2016, que foi o primeiro evento que a gente fez, Imagina você falando de omnicanalidade para uma empresa de 50 anos e que não sabia disso. Eu tinha o e-commerce por mal necessário, falando, eu tenho que ter cuidado com isso, eu tenho que ter cuidado com aquilo. E aí você coloca um evento com 120 pessoas, né? A gente convidou 60 influenciadoras para irem 30 e apareceram 90 influenciadoras no dia. Nossa. Uma foi falando com a outra, a gente não sabia fazer controle de entrada e saída, enfim, nem nada. O convite foi feito para uma assessoria de imprensa e, de repente, a loja da Ikezaki, do Shopping Tucuruvi, até o superintendente foi lá falar, falando que a gente não podia ter colocado tanta gente assim na loja.
E isso, só por curiosidade, já com o e-commerce rodando.
O e-commerce já rodando desde 2014.
Mesmo com e-commerce, provavelmente mesmo com canais de performance rodando, vocês foram lá e fizeram uma ação diferenciada, né? Uma Sim. ação para movimentar e ajudar a marca a ser mais reconhecida e impactar mais pessoas, né?
Por quê? Ikezaki, ela é regional, ela está em São Paulo. E em São Paulo, eu tenho vários e-commerces que atendem em São Paulo, né? Que atendem em um dia. Então, eu tenho a Época Cosméticos, eu tenho a Sumire, eu tenho a Beleza na Web. Na época, eu tinha a Beleza na Web. Tinha a Cabeleza. Cabeleza era muito forte, né? Tudo bem. Hoje, ela não existe mais, mas era uma concorrente muito forte, né? Então, a gente precisava fazer vender mais. Como é que a gente faz vender mais? Né? A gente precisa, sim, ter investimento em mídia, e ela não pode ser pensada como eu vou ter só para ter. Não, eu preciso investir pesado em mídia, e eu preciso falar assim, eu preciso escolher uma empresa que vai me atender muito bem. A gente mudou várias vezes de fornecedores até encontrar um fornecedor que falasse assim, ó, aceito, beleza, tô te dando um reporte, tô te dando uma assistência. Então, precisa investir em mídia? Precisa, mas só a mídia não vai te trazer o volume de venda. Você precisa pensar em como eu vou chegar num homem que tem barba, num homem que não gosta de entrar em loja física, um homem que é uma pessoa objetiva. O que eu preciso fazer? Eu preciso enriquecer o conteúdo, eu preciso fazer vídeos de como usar aquele produto, eu preciso trazer o valor do produto ali. Então, a gente fazia muito isso. E a gente apanhou muito também, viu?
Legal. Eu acho que você trouxe um ponto importante, que é essas ações complementares além da mídia, né? E eu, por experiência, né? Seja lidando com médias, pequenas e até as grandes operações, eu vejo essa diferença na maturidade das diferentes empresas. Então, você pega uma empresa, por exemplo, que está saindo do pequeno porte, se tornando uma empresa de médio porte, ela já começa a se atentar mais nessas ações que você comentou, envolvendo influencers, ajudando a marca a crescer, né? E tem uma outra base de empresas que elas vão começar a escalar, que às vezes o foco está olhando só na mídia, né? Ah, se eu tiver mídia, inserir dinheiro em mídia, aperto um botão e toda a mágica acontece. E na prática isso não acontece desse jeito, né? Eu costumo até dizer que os resultados que a gente tem em vendas, não só no e-commerce, mas em qualquer coisa que a gente faça, qualquer negócio, né? Ele é um conjunto de pequenas ações que se complementam.
Exatamente, porque assim, ó, quando a gente coloca responsabilidade só em mídia, eu estou pagando, se você tiver esse pensamento, né? Eu pago e quero retorno, é uma via de mão única. Você está colocando 100% da sua expectativa na mão de um terceiro que não conhece o seu negócio como você conhece, que não sabe quais são as diferenças de você impactar uma pessoa mais jovem para determinado produto. Tudo isso tem que ser feito a quatro mãos. Por quê? Eu sempre penso assim, olha, um desafio muito grande era vender moda na internet. Depois era vender sapato. Hoje, qualquer pessoa compra roupa e calçado na internet. Mas em 2016, como que a gente poderia vender um batom na internet? As mulheres que vão ouvir esse podcast, enfim, as mulheres que a gente conhece, elas sabem que existem vários tons de esmalte vermelho. E às vezes, o que muda é o nome da coleção. Quando você coloca um esmalte do lado do outro, você vai ver que é a mesma cor. Como é que eu faço para vender mais uma determinada cor e a outra? Como é que eu faço isso, né? Como é que eu falo pro tom da minha pele, né? ah, o tom da minha pele é mais escura. Qual é a base que eu tenho que usar? Porque quando você pensa, se você não pensa na venda, você vai ter que pensar no reverso. E o reverso, ele é um custo muito alto. Então, você precisa mostrar, de alguma forma, como é que eu tenho menos devolução quando eu tenho mais informação. Como é que eu tenho menos devolução quando eu começo a ativar algumas coisas dentro do meu círculo, falando, conheça o meu produto. E é por isso que existe a Beauty Fair, é por isso que existe a Hair Brasil. É por isso que lá no E-Commerce Brasil, na VTEX Day, a gente sempre tinha experimentação. O foco não era venda nesses eventos. A gente sempre acabava vendendo, tá? Mas o foco não era venda. O foco era mostrar quem era a Ikezak, que não era uma empresa de 50 e poucos anos, e que só vendia coisas para salão de beleza, que é isso que as pessoas pensavam antes.
É, você tem um processo de educação na hora que você quer mudar o não digo o posicionamento da marca, mas a percepção do nosso público, né? Se eu quero que o público entenda que a gente vai muito além daquilo que eles estão acostumados a achar, não tem como fazer se eu não criar formas dele testar, dele experimentar, dele validar aquilo que eu tenho, né? É, eu acho que esse é um ponto muito, muito legal que você tocou. E você falou de moda. Moda, eu vejo isso também, né? O mercado de moda, até pra você ter uma noção, hoje aqui na empresa, mesmo na Ciclo, é um dos maiores demandas que a gente tem, é e-commerce de moda, né? Se eu fosse separar fatias de clientes, é a maior moda. E, assim, embora tenha a questão de você conseguir precisar, às vezes, experimentar o produto, hoje em dia você tem até tecnologias para te ajudar a fazer a experimentação online, né? Que é o provador online, né? É um exemplo aí que eu lembrei recentemente.
Existe para moda, existe para e-commerce, mas eu acho que o e-commerce ainda para beleza, ele não tá tão legal ainda. É, eu acho que você tem outras formas de você mostrar isso. E como é que a gente fazia, né? Como é que eu consegui vender base, batom, produto para o cabelo? Porque tem produto para cabelo cacheado, para loira, para ruiva, para cabelo liso, para cabelo colorido, para tudo. Como é que a gente fazia isso? A gente tinha algumas influenciadoras e chamava, né? Por exemplo, a indústria, a gente sempre chamava a indústria para falar do produto. Então, eu fazia lives, a gente fazia antes do Covid-19 lá na Ikezak, a gente fazia live interna. Então, a gente tinha um estúdio, a gente criou um estúdio com a ajuda da indústria, tá? É, a gente criou um estúdio, o estúdio tinha lavatório, ele tinha a parte de maquiagem com as lâmpadas, então a gente tinha um camarim. E a gente começou a ter roupas, acessórios, tudo isso. Então, a gente fazia uma live física, a gente chamava uma influenciadora, chamava um convidado, fazia a aplicação, e aí, de repente, no dia 20 de março de 2020, tudo isso foi por terra. O que a gente ia fazer? E aí falaram assim, mas isso é besteira a gente fazer live. Eu falei, gente, as pessoas estão em casa. Elas vão consumir, elas vão continuar consumindo. O que a gente precisa fazer? Continua fazendo live. Faz live no Instagram, divide a telinha lá, traz o produto, faz a aplicação. E deu muito certo. Muito certo mesmo.
Isso foi antes da moda da live, né?
Foi antes da moda da live.
Que teve a época, né, da pandemia no ano passado, quando começou a ter muita live. Você já está dando, então, informação de que lá atrás você já fazia isso.
É, todas as quartas-feiras a gente fazia uma live e trazia um convidado. Esse convidado, ele sempre era uma pessoa da indústria falando de determinados produtos. Então, a indústria procurava muito a Ikezak para fazer a ativação de pré-venda, de lançamento de produto no site, que era diferente. Eu tive muitas marcas, muita indústria que não queria fazer ativação comigo online. Eu tinha um caderninho e eu ia lá na recepção e eu falava, você é da marca X? Vamos fazer isso, vamos fazer essa ativação. Eu não tenho interesse em vender na internet. Então, esse é outro assunto. Mas só voltando ao assunto da live, a gente fazia live uma vez por semana, todas as quartas-feiras. A gente fazia chamada nas redes sociais, a gente falava quem era o convidado. A gente trouxe muita gente legal, a gente trouxe muito profissional bom, influenciador, e a gente conseguia fazer a venda via internet. Era uma venda incrível? Nossa, salvava o nosso mês? Não, a gente errava muito. Mas o que era importante? O importante era gravar na cabeça daquele consumidor que naquele dia, naquele horário, eu ia falar sobre beleza, e eu ia trazer para ele informação de determinados produtos. E aí, é lógico que a consequência era venda. Mas a gente não pensava 100% que aquela ativação seria uma venda efetiva. Às vezes a gente vendia 4, 5 produtos, mas o importante era estar ali, falando para quê? Com aquele consumidor, é prendendo a atenção dele.
É a própria execução prática do próprio marketing de conteúdo, né? Às vezes algumas pessoas acham que é só blog ou é só um vídeo no YouTube, quando na verdade é um conjunto de ações que tem que ter contexto, né? Falou, poxa, a gente traz profissionais aí, pessoas da indústria. Poxa, tem contexto, né? Vai trabalhar com influenciadores, igual você comentou. Influenciadores que tenham, né, aderência e trabalham com o público que possa ter relação com aquilo que a gente faz. Eu acho que isso é muito importante e agrega muito valor. Principalmente para quem estiver ouvindo, né? Quem tiver e-commerce aí também, pensar nisso que a Patrícia está pontuando aqui e observar como que você pode adaptar isso ao seu negócio, né?
Eu vou além, tá? Tudo que a gente fazia, a gente olhava o todo. Eu não olhava meu concorrente. Meu concorrente, eu tinha que olhar preço. Todas as ativações, a gente olhava o quê? O todo, o mundo do e-commerce. Então, a gente se inspirava muito na Amaro. Tudo bem que beleza, né? Produto de maquiagem, cabelo, ele casa muito bem com beleza. Mas tinha muita coisa que a gente foi e se inspirou na Amaro. Por exemplo, a Amaro, quando você entra no site, ela tem uma modelo que em vários produtos, né? Que você vê a modelo com o produto andando, né? Você tem um teaserzinho de um vídeo. Então, o que a gente fez? A gente montou o estúdio, e o primeiro estúdio era precário, é a gente mesmo que pintou, é a gente mesmo que foi fazer um monte de coisa, pintamos uma parede branca no fundo para gravar os teasers, e a gente fazia, né? A modelo abrindo o produto e mostrando a textura, tirava foto do produto, a gente ficou 3 meses tirando foto de todos os produtos. A gente abria o produto assim, a gente pedia para a indústria. A gente abria o produto e deixava ele escorrer, mostrava como que era a máscara, a cor do shampoo. Tudo isso que você naturalmente vê numa prateleira de supermercado, numa prateleira de perfumaria. Então, a gente investiu muito tempo para mostrar o produto. Então, a gente gastou dinheiro para isso? Não. Né? A gente ganhou da área de marketing uma câmera digital, pedimos os produtos para as marcas mais próximas da gente, que acreditavam no nosso trabalho, e a gente foi fazendo. Então, assim, uma que a gente fez começou a dar resultado, e aí as pessoas começaram, a própria indústria começou a procurar a gente. Tem um case que a gente teve uma pré-venda de um esmalte da Mulher Maravilha, para a empresa inteira, eram 8 lojas e mais o e-commerce. Comprou 1.500 peças de um esmalte da Mulher Maravilha. 1.500 peças de uma coleção de 5 da Mulher Maravilha. A gente subiu a pré-venda. Em 30 minutos, a gente vendeu as 1.500 peças. Em 12 horas, a gente vendeu 8 mil peças. Então, a gente acabou com o estoque da Coty, que era a Risqué. A gente vendeu muito. Então, o Ikezaki começou a ser referência de ativações disruptivas no mercado de e-commerce. E aí a gente começou a incomodar muita gente. Então as pessoas começavam a olhar muito a Ikezaki. Então isso é assim, às vezes a gente tá parado aqui, falando, puxa, não sei o que eu faço. A gente ouvia muito o time. Vamos disparar e-mail marketing, só um exemplo, tá? Vamos disparar um e-mail marketing. Então a gente precisa falar para o consumidor que na quinta-feira eu vou falar de TBT com ele. Eu estou falando a mesma linguagem do público de rede social, mas a gente também falava do profissional. A segunda-feira é profissional. A sexta-feira elétrica. Sexta-feira elétrica só mandava promoções de produtos de secador, chapinha, máquina de cortar a barba. E a gente ia fazendo isso. Então tem que ouvir muito o time, né? Você não pode achar que você o centro de tudo e que todas as ideias vão sair da sua cabeça. De repente, a ideia surge da cabeça de uma pessoa do seu time, que passa para outra, que passa para outra, e que isso daí vira uma ideia gigante, que foi o primeiro evento de Black Friday das influenciadoras. A gente colocou mais de 70 influenciadoras numa casa noturna, no dia que acontecia Black Friday, na sexta-feira.
outro item aqui que eu queria ver da tua jornada em relação à parte mais interna de equipe, pessoas para dentro da equipe desse e-commerce, dessa marca, né? Então, você tem aquele momento da empresa que ela começa a embrionar o canal, vai crescendo, de repente você olha, aquela operação está enorme, cheia de profissionais trabalhando naquela loja online, né? Na sua visão, existe os profissionais-chave que tem que estar dentro de um e-commerce para que ele tenha mais possibilidades de performar, de gerar um bom resultado? Qual que é a tua ótica aí quanto a isso?
Eu vou te falar assim, você precisa ter pessoas que saibam fazer determinadas atividades dentro de um e-commerce, para você começar. Vou te contar a minha jornada na Ikezak. Eu, quando assumi lá a Ikezak, eu entrei como responsável de operações menos logística. Então, eu tive que ensinar a galerinha que estava lá, eram 3 pessoas, a todos os procedimentos de um e-commerce. Como usar o site, o que era, como atender um cliente, tudo isso. Eu formei essas pessoas. Depois disso, a gente foi contratando, aí depois passou um tempo, né? Eu ensinei essas pessoas, para você ter uma noção, meu time de atendimento pode ser contratado por qualquer empresa de análise de risco no mercado, porque vai se dar bem. Eu ensinei o time de atendimento a analisar pedido, né? Porque, beleza, ele tem um ticket muito baixo, às vezes um ticket muito alto, mas o time de atendimento está com a tela de pedido ali. Então, eu consegui reter muita fraude com o time de atendimento. Então, até hoje, elas perguntam, Paty, dá uma olhada nesse pedido aqui, nesse endereço, o que você acha? Então, o que a gente fez? Ikezak é uma empresa familiar, é uma empresa de médio porte, mas o valor que a gente tinha para contratar as pessoas, eu não conseguia contratar várias Patrícias, por exemplo. Eu não conseguia. Por quê? Porque o salário dessas várias Patrícias iam consumir todo o meu budget. O que a gente começou a fazer? Dentro da empresa, tinha um programa de jovem aprendiz. Esse jovem aprendiz, ele trabalhava 6 horas por dia, 3 dias por semana. A gente começou a treinar essas pessoas. E essas pessoas, elas vinham legal. E não vou falar para você que... Ah, 100% você contratou e deu certo? Não.
Devia. Né?
Eu contratei. Contratei 100%, mas aí 50% deu certo, que agarrou essa ideia. Hoje eu tenho pessoas do time de atendimento da Ikezak que saíram, porque o time acabou se desfazendo, né? Muitas mudanças, enfim, acabou se desfazendo. Mas eu tenho uma pessoa do time de atendimento que hoje toca um analista de marketing de uma indústria. Eu tenho pessoas de atendimento que hoje são coordenadores de atendimento em drogaria, diretor de arte numa outra empresa. Então, assim, são pessoas... E esse diretor de arte que está numa outra empresa, está num grande varejo, ele era menor aprendiz. E aí tem um outro também que era menor aprendiz. Ele ficou em eventos, depois ele foi para atendimento, depois ele foi para cadastro e a gente treinou ele porque a gente precisava de um web, né? De um web designer, e a gente treinou esses dois e eles ficaram como web designers. Então, eles estão espalhados aí pelo mundo com a oportunidade que eles agarraram. E tem até, uma gratidão tão grande que eu tenho, porque pensa no seguinte, aí só pensando, falando no lado mais emoção, né? Mais pessoal, imagina você ter a possibilidade de formar 20 jovens e colocar no mercado de trabalho, falando assim, o cara tá lá, ela é coordenadora de atendimento nessa drogaria que é grande, ela é coordenadora, mas foi treinada dentro do meu time. Então, isso é super importante. Primeiro, é pra gente, né? Realização de um gestor, né? Qual que é o desafio de um gestor hoje? E outra é que, como você... não treina uma pessoa e você traz pessoas de fora que não vão executar tão bem o trabalho. A gente formou aquelas pessoas, então aquelas pessoas sabiam o que a gente queria fazer.
Eu achei legal isso que você trouxe e me lembrou até um episódio que a gente fez com o nosso próprio RH aqui sobre desenvolvimento do time. Muitas vezes a gente fica travado em formar uma equipe devido a acreditar que a gente precisa só de camisa 10 para dentro da operação, né? E esquece que as pessoas, elas aprendem, elas têm a capacidade de aprender. Embora cada pessoa tenha a sua curva de aprendizagem, né? Cada pessoa tenha também a sua habilidade específica, algumas, né, mais comunicativas, outras mais lógicas, pragmáticas, introvertidas. Eu acho que todo mundo tem um lado bom para contribuir. E isso eu concordo muito com você. Aqui tem muitas áreas dentro da empresa aqui que o pessoal desenvolve. Entra gente nova, começa a ser desenvolvida, é promovida com base nos resultados que ela vai gerando ao longo do trabalho. Então, essa questão do desenvolvimento, eu acho que é uma dica fundamental para quem estiver pensando em construir equipe aí dentro da empresa, né?
Vou te dar um exemplo. Eu ouvi um podcast de um ex-engenheiro do Nubank, e ele disse o seguinte: Nubank contratou só camisa 10, que foi a sua fala. Contratou só camisa 10. Na hora de resolver um problema, essas pessoas não sabiam resolver. Por quê? Porque eram faladores, eram formadores de opinião, e elas não conseguiam resolver o simples. Então, não adianta você ter camisa 10 em tudo. Você precisa você tem que ter disposição para ensinar. E aí, a pessoa que você quer ensinar, o time que você quer ensinar, ele precisa estar disposto. E se ele não estiver disposto, continua na sua disposição. Porque um dia, lá na frente, volta a sua carreira toda e vê quantas pessoas tiveram disposição de te ajudar. Eu tenho uma gestora que eu, para minha cabeça, tá? Eu sempre quis ser uma pessoa de projetos e uma pessoa de tecnologia. Sempre, sempre quis. E aí teve uma gestora minha que falou assim: imagina, o tanto de relacionamento que você sabe fazer, você quer ser de tecnologia, ficar atrás de uma tela de computador e um teclado? Não, não aceito. E aí vem muito isso, né? Vem a disposição dela de olhar isso, olhar esse meu talento, né, esse meu skill, e falar: não, você não serve para isso, é melhor aqui. E assim, foi a melhor coisa que ela fez na minha vida.
Olha que engraçado, comigo foi um pouquinho inverso, né, Patrícia? Eu vim da área de tecnologia, né? Então eu trabalhei em muitas multinacionais no ramo de tecnologia, e eu lembro até hoje uma gestora que eu tive, bem no comecinho mesmo, quando eu estava começando a carreira. Do nada, ela virou e falou assim pra mim: ó, ouve isso aqui é seríssimo. Ela virou e falou assim: Fê, é o seguinte, ó, minha opinião, você tem cara de que vai pro marketing. E não passava na minha cabeça estar envolvido com nada relacionado a marketing e área comercial, nunca, nunca, assim. Tipo, não passava, eu falava: mas por quê? Não, ela, confia, você tem um perfil pra isso. Aí eu continuei, passei por algumas outras empresas e hoje vim tocar um negócio no setor de marketing. Você vê, né? Eu tenho contato dela até hoje. Aí uma vez eu mandei uma mensagem para ela, falei: ó, você vê, você tava certa, né? Tô na área de marketing.
Mas você faz as duas coisas.
É exato. Assim, aquela base, ela foi importante na minha carreira, né? Eu falo isso para todas as pessoas que eu conheço, principalmente quem é mais novo e está começando. Tudo que você aprende que tem valor é importante. Tudo, tudo. Não importa tudo. Onde você esteja.
Seja... Você aprende até o que não fazer.
Exatamente. Seja você consertando uma máquina, mexendo num computador, criando um sistema, vendendo, não importa. Tudo isso, você vai somando, né, esses bloquinhos de conhecimento, experiências, isso te ajuda a... no futuro, né? Então, eu acho isso muito importante. Eu praticamente sou aquele perfil que eu sempre tô aprendendo. Eu nunca acho que eu sei tudo. Eu sei aquilo que eu vivi e aquilo que eu consegui estudar e adaptar e testar em um projeto e ver que funciona. Mas tem muita coisa ainda que eu tô aprendendo, e as pessoas, eu acho isso muito importante todo mundo pensar dessa forma, entende?
A gente aprende todo dia, né? Quando você vive no e-commerce, eu vivo, respiro, eu bebo, eu olho o e-commerce há 20 anos. É uma coisa muito egoísta eu dizer para você: eu sei tudo. Por que não? Tudo muda ao mesmo tempo, agora. O que deu certo ontem pode ser que não dê certo hoje. A gente abriu esse podcast eu falando que há 20 anos... quem entregava lá o compromisso submarino eram os próprios colaboradores, os próprios funcionários, com os carros dos funcionários. Hoje você tem Hoje já evoluiu. A entrega era entrega no mesmo dia, depois a entrega em 3 horas, e agora todo mundo usa, as drogarias usam muito isso, né? Os pontos físicos como hub para poder entregar. Então, você precisa estar aberto a tudo. O e-commerce, ele muda todo o tempo. O que deu certo ontem não dá certo hoje, ou o que deu certo ontem pode ser melhorado hoje. O que não deu certo lá atrás vai dar certo agora. E aí a gente só precisa estar disposto a ouvir. E é ouvir o time, é ouvir o mercado, é ouvir... O Sérgio Cortella falou, né, que ele fala muito disso, que a gente precisa se sentir incomodado com as coisas. Eu sou na interna inconformada, eu me inconformo com tudo. Eu acho que tudo tem que ter uma saída. Então, é muito egoísta a gente achar... Eu não sei se a palavra é essa, egoísta, mas eu acho que é muito ruim a gente pensar que a gente sabe tudo. A gente não sabe tudo. A gente está aprendendo todos os dias, somos aprendizes. Todo tempo.
Patrícia, a gente está entrando para o final do nosso episódio, né? Eu queria que você deixasse uma dica final aí para a nossa audiência, daquilo que você considera mais importante para quem está tocando um negócio e pensando, né, em seguir a carreira aí no mundo do e-commerce, e também como que a audiência pode se conectar com a Patrícia, como eles podem conhecer mais sobre a Patrícia, quais são os canais. Queria que você deixasse essa mensagem para o pessoal.
Bom, a minha mensagem é: sejam disruptivos, sejam inconformados constantemente, ouçam o time. Nenhuma ideia é ideia que não vale a pena. Se não vale a pena agora, você pode melhorar e ela pode valer a pena lá na frente. Tenha na mão toda a sua operação, né? Ouça as pessoas, faça acontecer, não deixa para depois. Porque o para depois, muita gente vai chegar e vai fazer na sua frente. E fala, putz, e se? Então, deixa o e se para lá e vamos para ação, tá? Esse é meu recado. E para se conectar comigo, meu LinkedIn, né? Meu sobrenome é estranho aí, né? Patrícia Knippel. Mas acho que vocês vão colocar aí na descrição do podcast. Então, só me conectar lá. Sou super acessível, se quiserem bater um papo, me convidar para mais um podcast, Fê, tô aí.
Com certeza. A gente vai pensar em outro tema central, embora a gente tenha o tema central e fale de um monte de coisa, que é o que a gente fez. Mas com certeza a gente vai marcar mais um episódio. Obrigado, Patrícia. De coração, um prazer estar com você aqui, conversar contigo. Pessoal, você que estiver ouvindo também esse episódio, não esquece de deixar aí o nosso podcast como favorito no seu app de áudio, que a gente sempre vai trazer profissionais e pessoas muito boas de mercado para a gente conversar aqui e trazer conteúdo útil de qualidade. Obrigado, Patrícia. Um abraço.
Obrigada.
E sempre boas vendas.